Isso ficou meio como lenda, né? Não tem assim uma correlação direta. É óbvio que nos extremos de calor e nos extremos de frio aumenta a incidência tanto do infarto agudo do miocárdio quanto do acidente vascular cerebral isquêmico. Mas isso tem essa cultura de quando está mais frio tem mais AVC. Isso é bom que chama atenção para a gente lembrar dos cuidados que a gente tem que ter, de controlar a pressão, de controlar a glicemia, controlar o sobrepeso, fazer atividade física, ou seja, ter uma qualidade de vida. Esses são os principais fatores que nós podemos fazer para evitar que nós tenhamos AVC.
Doutor Sandoval Carneiro, as sequelas de um AVC, elas variam de paciente para paciente?
Sim, o AVC, vamos voltar um pouquinho, né? O AVC, como o infarto, é uma lesão que deve ser tratada precocemente, quanto mais rápido possível, né? A gente sabe, isso tem na cultura da gente, teve uma dor no peito, irradiou para o braço esquerdo, a gente tem que correr para o pronto-socorro para procurar, para saber se isso não é infarto cardíaco. Fez um pico hipertensivo, procurar o pronto-socorro. O AVC é a mesma coisa. Teve uma dormência no braço ou na perna, ficou com a fala enrolada, teve uma tontura com desequilíbrio agudo, sem nenhuma outra alteração, perdeu a visão, perdeu a fala, isso são sinais que você pode estar tendo AVC. Esse é o momento ideal, você tem que procurar o pronto-socorro de urgência neste momento. E, de preferência, a instituição que tenha uma tomografia. Por quê? Porque a tomografia vai nos dizer se isso tem uma hemorragia ou uma isquemia, porque muda completamente o tratamento. O tratamento não é complicado de ser feito e eu acho que em breve nós vamos conseguir ter esse tratamento aqui na cidade, para tratar o AVC na fase aguda. Então, isso é o que necessita, porque se eu faço tratamento na fase precoce, na fase aguda, ou seja, quando teve a dormência, eu evito as sequelas, né? Mesma coisa, se o cara faz, teve um infarto cardíaco, né? Vai lá e faz o trombolítico, faz um stent, faz alguma coisa, o coração dele continua depois funcionando bem. Se você tem esses sinais de alerta, ou seja, fraqueza do corpo, de um lado do corpo, uma perda da fala, perda da visão, um desequilíbrio agudo ou uma sonolência com crise convulsiva e direto ao pronto-socorro. Fazendo o tratamento adequado, não tem sequela. Respondendo a sua pergunta, ou seja, a dúvida da população, por que que tem gente que tem sequela maiores e outras menores? As sequelas dependem da área onde foi. Se você teve um AVC na área motora, você vai ter um déficit. Na área da fala, vai ter alteração da fala. Na área da visão, alteração da visão. E tem áreas no cérebro chamadas áreas não eloquentes, áreas onde você não percebe a sequela. E isso também depende do tratamento. O tratamento foi adequado, foi eficaz, foi rápido, diminuiu a sequela. O tratamento foi tardio, não foi adequado, aumenta o grau de sequela. Isso é o que acontece. Isso serve tanto para o AVC quanto para o infarto, ou seja, as duas causas que mais incapacitam a população.
Tem aqui a participação da nossa amiga ouvinte, essa aqui é a Aparecida, pela foto. É, exatamente, já escreveu aqui, ó. Manda bom dia para nós, doutor Sandoval. Doutor, atende também pacientes com Alzheimer. É um Alzheimer leve, ela diz aqui.
Sim, atendemos pacientes com Alzheimer. O grande negócio, ela falou a palavra mágica, né? Alzheimer leve. Toda demência, seja ela Alzheimer ou não, o momento ideal de se começar o tratamento é na fase precoce, ou seja, quando está começando. Por quê? Não existe nenhum remédio, nenhum tratamento eficaz para depois que está com demência elevada, grave. Ou seja, as medicações de demência, elas primeiro diminuem a evolução, para de piorar. E há um grau de melhora pequena, em torno de 30%. Mas esse é o momento ideal, porque se você não piora e tem uma pequena melhora, você continua ativo, você continua com independência das atividades de vida diária, você consegue trabalhar, você consegue ter sua vida. Então, esse é o momento ideal de se tratar. Ou seja, esse é o correto ser feito. Depois que está tardiamente, a gente segura, piora, trata as intercorrências, mas a doença já existe. Eu brinco muito claro com meus pacientes. A gente tem que tratar e cuidar do dinheiro antes dele ir embora. Depois que você gastou, ele não volta mais. A memória, depois que ela foi embora, ela não volta mais. A gente tem que segurar e protegê-la antes dela ir embora. Então, esse é o momento ideal de tratar. Ou seja, uma demência, um Alzheimer na fase leve. Esse é o correto.
Eu sei, o Valteno Vaz está nos ouvindo lá na Fazenda Limoeiro. Diga aí para o Valteno Vaz e para tantas pessoas, doutor Sandoval Carneiro, que têm interesse em saber, É verdade que o AS infantil é bom mesmo para evitar o derrame?
Sim. O ácido acetil salicílico, que é o AS infantil, somalgina, aspirina, tem vários nomes comerciais, é uma medicação muito e muito mesmo utilizada em larga escala na prevenção. Por quê? Porque ele faz antiagregação, que uma plaqueta agregue a outra. Então, o paciente que tem diabetes, ele tem uma alta agregação plaquetária e tem um alto risco de fazer. O paciente hipertenso, mal controlado, também. O paciente sedentário também. Então, o AS infantil é uma medicação muito usada, que é a aspirina de 100 miligramas, é um nome comercial, um deles é o AS infantil, mas a aspirina de 100 miligramas é a medicação muito, muito utilizada para a gente prevenir tanto o AVC quanto o infarto agudo do miocárdio. As duas coisas. É uma medicação largamente usada. Só lembrar que ela não pode ser usada indiscriminadamente, sempre consultar o médico. Por quê? Porque ela tem um alto poder de irritação gástrica, então ele pode fazer sangramentos. Então, se você tem alguma doença que tem propício risco de sangramento, ela não deve ser usada. Então, é uma medicação muito usada, mas tem que ser sempre consultada e prescrita por um médico para que não faça problemas. É muito comum, 30, 40% dos pacientes que chegam aos prontos-socorros com hemorragia digestiva é devido a algum tipo desse de medicação.
Pois é, e a Aparecida, ela reforça aqui que a pessoa que ela citou já vem tratando há uns 5 anos e agora está ruim para dormir, sobre o mal de Alzheimer.
Sim, são as alterações que vão ocorrendo. O Alzheimer não é só memória, né? Ele começa a ficar ruim do sono, ele começa a mudar o comportamento, às vezes um pouco mais agressivo, apático, ele não gosta de tomar banho, muda o apetite, normalmente perde o apetite. Então, são pequenas alterações que vão acontecendo e você vai tratando essas intercorrências para que tenha uma boa qualidade de vida.
E para ele está tudo normal, né, doutor?
Para ele está tudo normal. O problema é que é uma doença familiar, a família inteira adoece. Por quê? Porque todo mundo tem que dar assistência, né? Tem que cuidar, tem que acertar, porque aumenta a incidência de queda, né? Aumenta as complicações. Então, a gente brinca, é uma doença que atinge a família e não só o paciente. E o único que está bem, que está tudo lindo, tudo tranquilo, é o paciente doente.
Pois é, para ele tudo normal. Doutor Sandoval, sobre as sequelas do AVC, tem um momento certo que vocês médicos entendem que são sequelas reversíveis e... Não, essa sequela aqui não tem como resolvê-la.
Vamos lá, vamos dar um exemplo que eu gosto muito de fazer. As sequelas do AVC na fase aguda, elas sempre são possíveis de reversão. Não quer dizer que são reversíveis, são possíveis. Depois de um ano de lesão, essas sequelas tornam-se irreversíveis. Tá? Por que eu vou falar um ano? Né? Você falou, nossa, mas um ano é muito tempo. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito. Se você mordeu o lábio, daqui 10, 15 dias você não sabe nem onde foi. A mucosa ela tem um alto poder de regeneração. Ela recupera muito rápido. Então, daqui uma semana, uma mordidinha na bochecha, você não sabe nem mais onde foi, nem nada. Está cicatrizado, você vai olhar, não tem nada. Então, eu tenho uma resposta regenerativa muito rápida, com um prazo muito pequeno para você intervir, para você tratar. Se você quebra o osso longo, o osso do braço, o osso da perna, com 40 dias você tira o gesso, está resolvido o problema. Mas se você quebra a pontinha do dedo, em 3 vezes aquilo ainda está calcificando e vai doer e vai demorar mais a melhorar. O cérebro, tá? O parênquima cerebral, ele em 90 dias ele começa um processo de cicatrização e regeneração. Por isso é chamado de complacência cerebral. Ele te dá prazo para você mexer. É óbvio, se houve um injúrio, uma lesão grande, né, uma perda tecidual grande, isso não tem como você reverter. Mas as lesões menores, as coisas menores, você consegue. Existe uma outra coisa chamada zona de reperfusão luxuriante. O que, que é isso? Nome bonito, né? Grande, imponente, mas não, nada mais que os vasos em volta da lesão, eles começam a tentar recuperar aquela lesão, aumentar a vascularização. Se você facilita isso com medicação, com fisioterapia, com fonoterapia, com terapia ocupacional, com as outras coisas, você faz com que aquela área aprenda a recuperar e tratar melhor. Então, até um ano são possíveis de tratamento, após um ano isso passa a não ter mais. O período de maior recuperação é sempre os 3 a 6 primeiros meses. Os 3 primeiros meses são os fundamentais, onde a gente consegue mudar um pouco a história da doença e melhorar a qualidade de vida do paciente e, às vezes, até reabilitá-lo para ele voltar à atividade de vida normal.
Responda agora, Dr. Sandoval Carneiro, Brasil, Dete Rufina. E também para Doraci, elas estão juntas nos ouvindo e querem saber se é verdade que, na maioria das paralisias, a pessoa esquece o lado esquerdo.
Não, isso não. Pode ser tanto o lado esquerdo quanto o lado direito. Lembrar que é sempre o seguinte, se você teve uma lesão do lado esquerdo do cérebro, você vai ter uma paralisia do lado direito do corpo. Se você teve uma lesão do lado direito do cérebro, paralisa o lado esquerdo do corpo. É sempre inverso. Mas a lesão ela ocorre simultaneamente dos dois lados. Isso não tem uma predição, dizer que é mais o lado esquerdo ou mais o lado direito. Isso é coincidência.
A Lúcia Helena Gomes, ela diz aqui, ó. Realmente é tudo o que o médico está dizendo aí, pois convivo com esta realidade. Todos da casa adoecem, é muito difícil de lidar. É a questão do Alzheimer, né?
Sim, é uma doença que a gente chama doença social. Acomete o grupo onde o paciente está envolvido.